Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna neste momento para relatar um pouco do que foi hoje, o debate, a discussão e a votação, a aprovação do projeto de lei de conversão apresentado pelo relator, senador Eunício Oliveira, à medida provisória 634, medida provisória da mais extrema importância, que foi editada no mês de dezembro de 2013 e que trata de vários assuntos, entretanto, todos correlatos, senhor presidente. Eu aqui quero destacar, de todos os assuntos que compõem a medida provisória, três que considero fundamentais, importantes e que diz respeito ao país e à população brasileira. Desses itens é aquele que trata da prorrogação do prazo para a destinação de recursos aos fundos fiscais de investimentos do Nordeste e da Amazônia, FINOR e FINAM, ou seja, prorroga os recursos, os incentivos fiscais da SUDAM e da SUDENE. Outro tema importante diz respeito ao reajuste, ou seja, à correção da tabela do imposto de renda sobre pessoa física, cujo conteúdo foi anunciado no último dia 1º, Dia do Trabalhador, em rede nacional de rádio e televisão, pela própria presidenta Dilma Rousseff. E o terceiro ponto que destaco dessa medida provisória é o ponto que trata da prorrogação das áreas de livre comércio em torno da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Senhor presidente, é por onde eu começo meu pronunciamento, falando da importância da prorrogação do período de vigência, de validade dessas áreas de livre comércio da Amazônia Legal do nosso país. Nós temos várias áreas de livre comércio situadas, municípios situados no estado do Acre, no estado de Rondônia, no estado de Roraima, no estado do Amazonas e no estado do Amapá. Algumas dessas áreas de livre comércio, na sua lei original, ou seja, na lei que criou, não estabelece prazo de validade. Portanto, são áreas de livre comércio que têm longa vida de duração até que venha uma lei e que defina um período de validade. Por isso, e esse é o exemplo da área de livre comércio do estado do Acre. Entretanto, as outras áreas de livre comércio, todas elas têm período de validade e todas elas tiveram o seu período de validade pela medida provisória, através de uma sugestão apresentada pelo relator senador Eunício Oliveira, prorrogadas por 10 anos. Dessa forma, a área de livre comércio da cidade de Tabatinga, no meio estado do Amazonas, fica prorrogada até dia 31 de dezembro do ano de 2024. Áreas de livre comércio de Guajará Mirim, no estado de Rondônia, Boa Vista e Bonfim, no estado de Roraima, prorrogadas até o dia 31 de dezembro de 2026. Essa medida incorporada pelo relator Eunício Oliveira, através de pedido de várias bancadas de todos esses estados, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, é muito importante, porque, além de garantir a prorrogação de vigência dessa política tributária importante para aquela região, sobretudo para esses municípios de difícil acesso, municípios distantes, longínquos, é muito importante, senador Cidinho, para viabilizar o acordo em curso envolvendo a aprovação da PEC, do projeto de emenda constitucional, de iniciativa da Presidência da República, que prorroga os incentivos da Zona Franca de Manaus em 50 anos. Essa PEC tramita atualmente na Câmara de Deputados, já teve a votação na comissão especial e em plenário no primeiro turno, já foi votado. Entretanto, as bancadas de todos os estados praticamente manifestaram-se no plenário da seguinte forma: que naquela altura votariam o primeiro turno da PEC que prorroga a Zona Franca por mais 50 anos, mas que o segundo turno ficaria condicionado a dois outros fatores. Um deles seria a prorrogação das áreas de livre comércio da Amazônia Legal. E o segundo deles, a prorrogação da lei de informática. E tudo está sendo encaminhado para que tanto a lei de informática como a área de livre comércio desses estados que eu aqui citei, essas áreas, fossem prorrogadas por mais 10 anos. Há um projeto de lei tramitando na Câmara, prorrogando a lei de informática e, no que diz respeito à área de livre comércio, com essa introdução no relatório apresentado pelo senador Eunício Oliveira e aprovado hoje na comissão, nós estamos dando um passo muito importante para ver votado no plenário da Câmara, no segundo turno, ainda nesse mês de maio, a PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus. Então, eu quero aqui, portanto, cumprimentar o senador Eunício Oliveira, que é o líder do PMDB nessa casa e que, sem dúvida nenhuma, recebeu pleito, recebeu demanda das bancadas de todos os estados que eu aqui me referi e também do líder da presidenta Dilma, senador Eduardo Braga. Então, agradecer o senador Eunício Oliveira pela sensibilidade de incluir esse tema tão importante e pertinente, senhor presidente, pertinente a essa matéria, porque, afinal de contas, ninguém aqui há de falar de que a matéria estranha a medida provisória, não. Medida provisória que trata da ampliação dos incentivos fiscais da Sudam e da Sudam e da Sudene também tratará, passa a tratar, por sugestão do relator Eunício Oliveira, da prorrogação dos incentivos fiscais das áreas de livre comércio. Mas, senhor presidente, eu quero rapidamente falar dos dois outros temas que eu aqui citei contidos na medida provisória. A prorrogação dos incentivos da Sudam e da Sudene. Mas, antes, lembrar para aqueles que agora viraram os críticos da política do governo federal, mas que, na prática, quando era um governo, faziam o que esse governo, não tinham a coragem de fazer o que esse governo fez, apenas lembrar que no ano de 2001, o governo federal, então o presidente Fernando Henrique Cardoso, através de uma duas medidas provisórias, aliás, 2156 e 2157, extinguiu as superintendências de desenvolvimento do Norte e do Nordeste brasileiro, extinguiu a Sudam e extinguiu a Sudene, substituindo-as por agências de desenvolvimento do Nordeste, ADENE e ADA, cujos fundos, os fundos FDA e FDNE, Fundo de Desenvolvimento do Nordeste da Amazônia, eram fundos cujos recursos vinham do orçamento, o que dava uma instabilidade significativa a esses dois órgãos, ou seja, seguindo a política de abandonar a orientação de abandonar qualquer política de desenvolvimento regional. Foi preciso Lula se eleger presidente da República para que voltássemos a ter a Sudam e a Sudene. E nessa medida provisória, nós estamos prorrogando seus incentivos que cessariam no ano de 2013 para o ano de 2017. E um terceiro tema, lembrando que a medida provisória é muito mais ampla do que isso, trata também da incorporação pelo relator da correção da tabela do imposto de renda sobre pessoa física, ou seja, a tabela que deverá ser corrigida nos termos da inflação, de acordo com a meta inflacionária, e que passará a renda mensal bruta isenta do imposto de renda de 1.787 para 1.868, e também corrigindo a tabela como um todo. Esse, senhor presidente, é um tema muito caro para a sociedade brasileira, porque a faixa que ganha até R$ 1.868 estará isenta de pagamento do imposto de renda. E o que nós assistimos hoje na reunião da comissão mista que analisou a matéria foi a oposição tentando obstruir a votação, alegando que 4,5% de reajuste, correção, e eu concluo, senhor presidente, apenas peço a Vossa Excelência para que possa concluir, corrigindo a tabela do imposto de renda, estaria abaixo da inflação. E de tudo fizeram para obstruir e tentar fazer com que não fosse votado o relatório apresentado pelo senador Eunício Oliveira, o que felizmente não conseguiram sucesso, porque nós aprovamos por larga margem, larga vantagem, o relatório o projeto de conversão apresentado, repito, pelo relator da matéria. E digo, senhor presidente, que esse é um discurso apenas eleitoral e que não está condizente com a prática daqueles que estiveram no poder até o ano de 2002. Porque dizer que a tabela do imposto de renda vem sendo corrigida abaixo da inflação, sem dizer como o presidente Fernando Henrique tratava a tabela do imposto de renda, é ser, no mínimo, desonesto com a população brasileira. Porque, veja bem, eu poderia aqui falar dado mês a mês, e o senador Humberto Costa o fez com toda a perfeição durante a reunião da comissão, mas apenas dizer que no período do Fernando Henrique Cardoso, do presidente Fernando Henrique Cardoso, a defasagem na correção da tabela de imposto de renda foi de 39%, senhor presidente, mais de 39%, essa foi a defasagem, que, aliás, a tabela ficou por um longo período congelada. De 98 até 2000, o reajuste da tabela foi zero. Enquanto que no período do presidente Lula, a defasagem, que também ocorreu, ficou um pouco mais de 5%, ou seja, muito distante dos 39% que foi a defasagem, repito, alcançada pelo presidente Lula. E dizer o seguinte, que essa correção é importante e que, de acordo com os estudos do Ministério da Fazenda, deverá injetar na economia, através de salários, cerca de 5 bilhões e 300 milhões de reais nos anos de 2015 e de 2016. É óbvio que o que nós queremos é que a tabela não seja apenas reajustada de acordo com os índices inflacionários. O que nós queremos é mudar, é promover uma reforma profunda na tabela do imposto de renda, porque, infelizmente, nesse país, quem paga imposto de renda não é o empresário. Quem paga o imposto de renda não é o rico. Quem paga o imposto de renda não são aqueles que possuem grandes patrimônios. Aliás, a própria Constituição Federal fala na tributação das grandes fortunas, mas até hoje nós não conseguimos, senador Simon, reunir condições políticas neste plenário e no plenário da Câmara para aprovar a regulamentação do artigo constitucional que fala da tributação das grandes fortunas. O que nós queríamos e o que nós queremos é promover reformas profundas no sistema tributário e passando por aí, iniciando por aí, tributando menos o trabalhador assalariado e mais aquele que é detentor de grandes fortunas no país. Mas enquanto não reunimos condições para fazer essas mudanças, eu não tenho dúvida nenhuma que num próximo governo da presidenta Dilma, nós haveremos de iniciar esta grande reforma, esta grande transformação que precisa ser feita, mas enquanto não reunimos condições políticas, número parlamentar suficiente para promovermos essas mudanças, quero dizer que a preocupação deste governo com os trabalhadores tem sido a maior possível, tanto que o reajuste proposto agora, a correção proposta agora, está exatamente de acordo com o limite, com a meta inflacionária estabelecida pelo próprio governo. Ou seja, há algum tempo já, nós não mais vivemos o que se viveu no passado. Entrar ano, acabar ano, sem que a tabela do imposto de renda fosse reajustada. E, senhor presidente, eu quero pedir de Vossa Excelência que dê meu discurso, que, como feito na íntegra, pela importância da matéria, e pedir também já minha inscrição para falar pelo período de liderança do meu partido após a ordem do dia, senhor presidente. Muito obrigada.